Já foi mais forte isso aí. Essa igreja maravilhosa. Os nossos visitantes não sabem quanto isso é difícil. Amém. Quero agradecer você que veio aqui. Muitos aqui não estão porque devem estar viajando, visitando as suas mães, né? E nós entendemos isso, não tem problema. Que Deus abençoe cada vez mais. Hoje é um dia especial, onde nós comemoramos o Dia das Mães, nós honramos as nossas mães, amém? Amém. Mas a Bíblia diz que não é só para honrar nesse dia, né? Porque tem filho que só lembra nesse dia. Mas não é só nesse dia, são todos os dias, né? E é sobre isso, a palavra de hoje é a esperança de uma mãe. Na verdade, é só um contexto, né? Porque eu quero falar sobre algo mais profundo um pouco. Eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de vida, um Deus de amor. Um Deus que derrama do teu favor sobre nós. Um Deus que derrama da tua abundância sobre nós. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir hoje, Senhor, uma abundância de revelação. Revelação da tua palavra. Que nós possamos, Deus, experimentar o teu melhor através da sua palavra, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te dar graças hoje pela sua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Talvez você que é jovem, fala assim, sou jovem. Você não faz ideia do que é ser um pai e uma mãe. Mas quando uma criança nasce, eu vou falar pela minha parte e pela parte da minha esposa, e depois você vai entender o que eu estou falando. Toda vez que você traz uma criança ao mundo, você olha para ela e a primeira coisa que vem na sua cabeça é: eu não sei o que fazer com ela. Primeira coisa. Senhor, me dá graça porque só pela tua graça. Mas a segunda coisa que acontece, e na verdade isso já acontecia na gestação, você começa a desejar coisas para essa criança, sim ou não? Você começa a esperar coisas para ela, você começa a imaginar que ela vai ser isso, que ela vai ser aquilo, que ela vai experimentar do melhor, que ela vai viver o melhor nesse mundo, que ela vai ser uma criança próspera, uma criança que onde ela colocar as mãos, as coisas vão avançar, vão crescer, vão prosperar, sim ou não? Então existe uma expectativa. A palavra esperança e expectativa são a mesma coisa. Você espera algo, você espera uma ação, você espera algo daquela pessoa. Então esperança é quando você espera alguma coisa de alguém. Então a minha mãe, quando me pôs no mundo, ela esperava algo de mim. Nenhuma mãe põe o filho no mundo esperando: ah, esse daqui vai ser um traficante, ah, esse aqui vai ser um assassino. Alguma mãe faz isso? Não. Só uma desmiolada doida, varrida, vai fazer isso. Toda mãe ou pai que seja, né, ele tem um coração esperando o melhor do filho, né? Ainda que às vezes, eu queria que ele fosse médico, mas ele virou advogado. Eu queria que ele fosse executivo, mas virou pastor. No caso. Mas aí, então, esperava tudo, menos minha mãe não deu tempo de me ver pastor, então ela não teve esse problema. Meu pai veio, né? Viu, né? E aí, mas todos nós temos uma expectativa, algo que nós esperamos. Quem é pai aqui, levanta a mão, concorda comigo, verdade ou não? E as mães também, sim ou não? Principalmente as mães falam assim, sim! Isso. Quando você cria o seu filho e tudo mais, você espera algo dele. É mais ou menos o seguinte: o homem que criou esse microfone, o que, que ele espera dele? Que vai ser usado como microfone, sim ou não? Dá para ser usado como martelo? Não. Se você usar ele como martelo, você vai ter um problema. Vai ficar machucadinho. Depois de umas 3 marteladas, acabou. O microfone não funciona mais. Então, existe uma esperança. Agora, da mesma forma que uma mãe, ela espera algo do filho, e quando isso acontece, o filho está honrando, ou a filha está honrando a mãe, Deus também espera algo de nós. Deus também espera que nós retribuamos a Ele aquilo que foi feito na cruz. Quantos estão me acompanhando? Então, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24. A palavra do Senhor diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo. Toda vez que você ouvir essa palavra, me regozijo, é me alegro, tá bom? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Isso aqui é Paulo falando aos Colossenses. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha a importância que Paulo está dando à igreja, da qual me tornei ministro. A palavra ministro significa servo, fala servo. Isso, guarde bem isso. Me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério, entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Olha o versículo 27, voltando, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, existe a esperança da glória, fala assim, esperança da glória. Eu queria dar o nome da glória de Deus de mãe, mas não, continua sendo glória, porque ficaria bonito, mãe glória. Mas só uma viagem minha na maionese. Mas o que eu quero dizer é que a glória de Deus, ela tem uma expectativa em mim e em você. A glória de Deus, ela está esperando algo. Sabe por quê? Cristo em vós, ou seja, agora porque Cristo está em vós, agora porque o Espírito Santo habita dentro de você, existe uma esperança. Agora porque Cristo foi introjetado em você e em mim, na pessoa do Espírito Santo, os irmãos estão me acompanhando ou não? Lembra quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? Se você fez isso de coração, o que aconteceu dentro de você? O Espírito Santo, fala, Espírito Santo veio fazer morada. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o que? O paracletos, o professor. Esse professor, ele está aqui dentro para quê? Para me conduzir de mãozinha dada, me ensinando, falando comigo, me ensinando a eu me parecer com Cristo. Amém? Essa é a vontade. Está lá em Efésios capítulo 4. Então, a vontade de Deus é que eu me pareça com Cristo. Quando eu aceito a Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim para me ensinar a caminhar, a me parecer com Cristo. Dia a dia, de glória em glória. Glória. Dia a dia, de glória em glória, eu me parecer com Cristo. Então, o trabalhar do Espírito Santo na minha vida é o quê? Para que eu me pareça com Cristo. Os irmãos já estão careca de saber que eu falo isso todo domingo, amém? Aleluia? Beleza. Então, a grande questão é o quanto que essa expectativa, o quanto que essa esperança está se tornando realidade na minha vida. O quanto que isso que Deus está esperando está realmente acontecendo em mim. E é essa a palavra de Deus hoje para vocês. O quanto que cada coisa que Jesus falou para nós fazermos, cada atividade que Ele disse para nós atuarmos, fazermos, nós estamos fazendo. Nós estamos atingindo o alvo. Os irmãos estão me acompanhando? Amém? A minha mãe, ela era uma, eu costumo dizer, uma baiana retada, né? Eu costumo brincar, uma baiana que deu errado. Por quê? Ela era ligada nos 220, ela era muito ativa. E lá na Bahia o pessoal é mais tranquilo, tal. E ela amava frio, detestava calor. E ela era assim, ela era uma mulher muito ativa, trabalhadora, né? E eu tive essa educação na minha casa. Eu via isso. E a minha mãe, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu quando chegava numa festa, a minha mãe, antes de eu ir para a festa de aniversário, ela me dava um lanche, eu comia algo, imagina só, a festa ia ser às 4 da tarde, eu já tinha almoçado, às 3 da tarde a minha mãe me dava um lanche e falava assim para mim: se na hora que liberarem a comida, o lanche, você voar na mesa, eu te arrebento a hora que chegar em casa. Eu sabia que se eu avançasse na comida, como as outras crianças faziam, você já foi à festa, a hora que você libera, parece que a pessoa veio tudo do Ceará com fome, já viu as criançadas, parece assim, parece aquele piranha a comer, depois você chega e fala: uai, cadê o bolo, sumiu tudo, já viu isso? Sim, já, é verdade ou não? E minha mãe, ela detestava isso, então o que ela fazia? Bom, eu vou cuidar da fome do menino, não vou dar um lanche para ele, e aí falou assim: você só vai para a mesa pegar um doce, alguma coisa, a hora que você olhar para mim e eu disser, pode ir. Mas eu já estava do quê? Como ela dizia, de pandu cheio. Fala pandu cheio. Fala pandu lá no, na sua terra que você veio. Minha mãe falava pandu cheio. Ou seja, barriga cheia. Então eu já estava de barriga cheia, eu não estava com problema nenhum de fome, amém? Aí eu estava lá. Óbvio, eu sempre gostei de doce e tudo, né? Aí eu estava lá, aí eu chegava. Aí estava lá, na hora da festa, a criançada tudo avançando e eu só olhando assim, ela olhando para mim. Aí ela falou assim: agora pode. Aí eu, como um gentleman, eu ia lá e pegava. Ai de mim se eu avançasse que nem um esfomeado. Para ela, que era uma vergonha. Por quê? Ela tinha uma santa expectativa que eu iria obedecê-la. Quantos estão me acompanhando? Ela esperava isso, mas ela sabia, ó, se você não obedecer, tu vai tomar um couro na hora que chegar em casa. Era essa a expectativa. Então, isso eu estou falando da minha mãe natural, que me amava, cuidava de mim, porque ela não queria me ver passando vergonha, nem ela passando vergonha, porque ela achava aquilo um absurdo. Minha mãe era muito nobre, apesar de ter parado na quarta série, não ter tido muita educação, não ter tido uma educação cristã, mas ela era uma mulher muito nobre, muito trabalhadora, então eu tive essa educação dela. E eu procuro trazer isso para o meu filho, para a minha família, em todas as coisas. Amém. Aleluia. Mas eu quero te dizer que Papai do Céu também tem essa expectativa, essa esperança. E eu podia falar assim, muitas, mas eu só peguei três. Três coisas que Deus está esperando de nós, para que nós façamos. Veja bem, tem muitas mais. Mas eu peguei três, só para pincelar, fala, só para pincelar. Primeira coisa que Deus espera de nós, fala assim, primeira coisa que Deus espera de nós. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, não 16, Mateus 6. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Agora abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 20, versículo 22. João, capítulo 20, versículo 22. Jesus já havia sido assunto aos céus e tinha voltado para falar com os discípulos. Então, já tinha acontecido a ressurreição. Amém? 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Se você pegar todos os vários outros textos, você vai ver Jesus o tempo todo falando o quê? Para nós perdoarmos uns aos outros. Para nós amarmos uns aos outros. Então, por que que Deus deseja isso? É porque Ele é perdoador. Fala assim, Ele é perdoador. Se Deus é perdoador, Ele deseja que os seus filhos sejam. Presta atenção, perdão não significa que você vai restituir a posição da pessoa. Quantos estão me acompanhando? Então, por exemplo, imagina só que eu tenho um funcionário numa empresa e ele me roubou. Eu podia muito bem ir lá, meter um processo nele, ir lá na delegacia e ele ser preso, sim ou não? Sim. Mas em vez disso, eu perdoo. Eu falo, não vou fazer isso. Mas eu também não vou mais colocar ele aonde? Para cuidar das minhas finanças. Quantos estão me acompanhando? Eu perdoei a dívida dele, ele roubou, eu perdoei. Só que agora eu estou sabendo que ele é ladrão. Sim ou não? E eu não vou colocá-lo. Simples. Você tem uma amiga que ela é uma linguaruda safada sem vergonha. Ó, vocês estão rindo porque tem. Sim ou não? Tem, pastor, tem. Aí ela falou algo de você, falou alguma coisa de você que te chateou muito. Acontece isso ou... Sim. Aí o que que acontece? Essa pessoa, ela fez mal para você. Ou seja, não é uma boa amizade, você está entendendo ou não? Você não pode confidenciar as coisas para ela, você não pode falar as coisas para ela, porque ela vai fazer, vai falar coisa que não deve. Você a perdoa. Você fala assim, ah, é uma coitada. Ela não sabe com quem ela está mexendo, eu sou filha de Deus, tal. Mas você vai ficar conversando com ela? Você vai ficar saindo com ela? Não. Fala assim, não sai com cobra. Não passeia com cobra. Não conversa com cobra. Olha só o que deu a Eva conversando com a cobra até hoje. Não faça isso. Entendeu, mulheres? Entendeu, homens? Entendeu? Então, assim... Mas você perdoou, ou seja, o que é perdoar? É quando você não tem mais aquele ódio, você não tem mais aquele asco pela pessoa, você perdoa no seu coração. Isso não significa que você vai sair para comer pizza com ela. Os irmãos estão entendendo a diferença, não? Tem gente que acha que perdoar é voltar a fazer tudo de novo. Não, mas ela continua sendo cobra. Ela não mudou. Se você continuar andando com ela, vai ter problema. Os irmãos estão me acompanhando? Exceto se você chega e fala assim, não, eu vou continuar andando com ela mesmo desse jeito, ela vai continuar fazendo, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que perdão tem a ver com a posição do seu coração para com a pessoa. O seu coração está livre. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Você a perdoou, você não sente mais nada no seu coração. E aqui a palavra do Senhor está dizendo, ó, se você perdoar, você vai ser perdoado. E sabe o que é interessante? Eu quis buscar esse texto aqui, por quê? Tem dois textos, um antes de Jesus ser crucificado e já depois que Jesus foi ressuscitado. Por quê? Muitas pessoas falam que a nova aliança começa depois do quê? Alguns falam que a nova aliança começa depois da ressurreição. Só que mesmo depois da ressurreição, Cristo está falando o quê? Perdoa. E se você não perdoar, vai ser o quê? Retido. Para você ver a importância, sabe por quê? Da mesma forma que Deus perdoa a gente apronta um tempo todo, Ele perdoa, Ele deseja que eu e você tenhamos o mesmo coração. Um coração nobre, fala assim, eu tenho um coração nobre. Então o desejo de Deus para mim e para você é que nós estejamos o quê? O tempo todo perdoando e pedindo perdão também. Quando eu piso na bola, eu tenho que ter a humildade, ou seja, me humilhar e falar assim, eu reconheço. Depois eu conto a piada do coelho, mas eu conheço. Eu reconheço que eu errei, me perdoa, eu errei, eu fui ruim com você, eu falei mal, aquela hora eu fui estúpido com você, normalmente o homem é mais estúpido que a mulher, costuma falar de uma forma estourada, né, com a pessoa. Então assim, nós, eu e você, nós estamos o tempo todo que nos relacionando com pessoas, e é normal acontecer de você falar uma hora abrupta, você falar de uma hora estúpida. Qual que é o problema de você chegar e falar assim, me perdoa? Lembre-se, Deus dá graça ao humilde, mas existe ao soberbo. Tem gente que acha bonito não perdoar. acha bonito, ah, eu vou ficar nessa posição, eu vou. Tudo bem, continua. Só que a palavra de Deus é contra isso e Deus não deseja isso. E Deus vai permitir situações para te quebrar até você reconhecer. Aconteceu isso comigo. Deus permitiu situações para eu ser humilhado, para depois eu chegar a reconhecer e falar assim, para de ser soberbo, reconhece que você errou, independente de quem é a pessoa, do que ela fez, deixou de fazer, reconhece, para de ser assim, vai lá e perdoa ela, pede perdão, se humilha, quando estou me acompanhando, e Deus vai lá e faz na sua vida. Então, Deus está esperando, fala assim, Deus está esperando que eu perdoe, e que eu vá pedir perdão. Eu tenho certeza absoluta que tem um monte de gente para você pedir perdão. E tem um monte de gente para você perdoar também. Mas Deus sabe e você sabe quem você precisa perdoar. E isso é uma coisa você e Deus. Amém, irmãos? Então, Deus está esperando. Fala, Deus está esperando. Só que sabe o que é engraçado? Deus espera sentado, porque Ele está lá no trono. E enquanto isso você fica sofrendo. Eu fiquei 2 anos desempregado, porque eu não queria ir lá pedir perdão para o meu pai. Aí no dia que eu pedi perdão, 2 dias depois eu estava empregado, só porque eu fui lá e pedi perdão. 2 anos, porque a Bíblia diz para honrar pai e mãe, é para quem tem mais luz cede. Quem é que tinha mais luz? Eu. Então é importante o quê? Perdoar. Pedir perdão. Aleluia. Como eu gosto de cutucar onça com vara curta, esse e o segundo assunto que eu vou falar são os assuntos que mais pegam na igreja. Qual, pastor? Perdão. Esse é o primeiro assunto. Fala assim, perdão é o que mexe mais. Por quê? Se você for perdoador, você vai ser igual a Cristo. O que que Cristo estava fazendo nos últimos momentos dele sendo crucificado? O que que ele estava falando? Pai, perdoa-vos, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando alguém for fazer algo contra você, o que você tem que fazer? Pai, perdoa-os. Não sabe com quem estão mexendo. Eu sou teu filho amado. Eu sou a menina dos olhos. Quando estão mexendo comigo, estão mexendo com o Senhor. Pai, tem misericórdia deles. Eles não sabem com quem eles estão mexendo. Olha a posição sua. Olha a postura de quem sabe quem é no reino espiritual. Quando estão me acostumando? Acompanhando. Acostumando não. Acompanhando. Então fala assim, eu tenho que perdoar, e eu tenho que pedir perdão. Mas tem uma coisa interessante nisso, perdoar e pedir perdão não é se eu sinto, é uma decisão. Aí não é assim, ai, eu sinto que eu tenho que pedir perdão, não, eu decido, é que nem amar, eu decido amar tal pessoa e vou amar ela até o final, desdentada, assim, não tem problema. Nem tanto, pastor. Mas vocês entenderam, amém? Então, primeira coisa, perdão. Fala, perdão. Perdão. Aleluia. A segunda coisa é que eu e você sejamos generosos. Fala, generosos. Generosos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios 6, 9. Primeira Coríntios 6,9 diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas vós fosses justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Fala assim, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Queridos, sabe o que é interessante? É o seguinte, o texto eu não coloquei, mas a Bíblia diz que Deus ama quem dá com... Não é bonito isso? Deus ama a quem dá com alegria. Eu estava meditando nisso, beleza. O desejo de Deus é que eu e você sejamos generosos. E não avarentos. O que é uma pessoa avarenta? É aquela pessoa que acha que o dinheiro é dela, não veio de Deus. Lembra a palavra ministro que eu falei? Servo. Deus deseja que nós sejamos servos, tenhamos a posição de servo. O servo é aquele que tem o dinheiro dele e pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Porque o dinheiro não é meu, é seu. Mas a Bíblia diz que é para eu dar com alegria. E mesmo o dízimo e mesmo as ofertas não foram iniciadas na lei. Elas vieram antes da lei. Fala, antes da lei. O dízimo começou com Abraão e ele deu. Deus não pediu para ele. A oferta de Caim e Abel também eles deram. Deus não pediu. Então o dízimo e a oferta tem a ver com o quê? Com o meu e o seu coração. Porque Deus deseja que você tenha um coração generoso. Deus quer que você tenha o mesmo coração dele. Lembre-se, Deus deu o seu filho para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus amou o mundo de tal maneira, porque ele deu o seu filho para que todo que nele crê não creia nele, mas não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o desejo de Deus para mim e para você é que nós sejamos generosos como ele é. O diabo, o mundo e a sua carne não querem dar, mas Deus fala: eu espero que você dê, porque eu espero que você seja igual a mim. Eu espero que você seja generoso igual a mim. Vou te falar uma coisa, meu filho está aqui? Não. Ah, meu Deus, tá bom. Essa semana eu estava fazendo uma prova, e aí eu fui fazer a prova lá no escritório, que fica separado da casa, lá no fundo, e eu ia fazer a prova. Aí eu voltei, eu falei, acho que eu vou pegar uma água. Aí quando eu vou voltar para pegar uma água, era na quinta-feira, no dia da célula, estava lá rolando uma música, um louvor, e ele estava de olhinho fechado, orando, assim, andando. Rapaz, eu quase caí de costa. Eu falei, meu Deus do céu, que top. Meu filho estava, eu não mandei ele orar, mas ele estava lá, orando, declarando. Aí eu cheguei e falei, Senhor, isso aqui eu posso ir embora agora. Já estou feliz da vida só de ter visto essa cena. Quantos estão me acompanhando? Porque eu espero que ele vá fazer a mesma coisa que eu faça, que ele me vê fazendo, ele me vê orando, ele me vê declarando. Eu lembro que quando eu era, quando ele era menor, eu ficava orando ajoelhado, ele vinha e pulava na minha cacunda, assim, quase me afogava. Aí ele pegava aqui em mim e ficava em cima de mim. Imagina, você está lá ajoelhado, assim, debruçado no sofá, e ele em cima de mim. E ele estava lá me ouvindo, declarando. E ele estava lá, ficava ali em cima, que nem um macaquinho, assim. E eu deixava ele. Falei assim: eu estou na presença de Deus, estou aqui com o Senhor, e meu filho aqui, deixa ele aqui. Porque eu espero que ele faça a mesma coisa. Quantos estão me acompanhando? Então o desejo de Deus é que você seja generoso, assim como Deus é generoso. Aí presta atenção, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Eu estava meditando, indo buscar água agora. Deus ama quem dá com alegria. Beleza. Então você supõe que tem algum tipo de pessoa que dá com alegria, tem alguém que dá sem alegria e tem alguém que não dá. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Tem três tipos. Alguém que não dá. Alguém que dá sem alegria, fica... Lembra aquele filme do Ghost, da Whoopi Goldberg? Fica dando cheque. Quem lembra desse filme? Só os mais velhos. Levanta isso. Ela fazia aquelas caretas, tudo mais, para dar o cheque. E não dava. Ela não estava dando com alegria. Ela estava dando, mas... lembra? O rapaz ficava lá do lado. Dá o cheque, dá o cheque. É o Espírito Santo. É o filme, eu sei. Mas ficava lá, o Espírito Santo falando assim: dá o cheque, e ela, não está com alegria. E aqueles que, agora a pergunta é: Deus ama quem dá com alegria. Como é que Deus olha para aquele que dá sem alegria? Ele fica feliz? Não. E aquele que não dá? Os irmãos estão me entendendo ou não? Então deixa eu te falar uma coisa, do fundo do meu coração. Deus espera que você dê. Deus espera que todo domingo você tenha pelo menos uns R$5 para dar, todo domingo, pelo menos, uma passagem de, fala assim, ó, eu vou dar uma passagem de ônibus todo domingo, você sabia que a nossa igreja, não só a nossa igreja, várias outras, exceto aquelas ofertas que nós damos, ofertas para os kids, que alguém vai lá e investe nos kids direto, a nossa oferta é 1%, é R$220 mensal, é a média, R$220, uma igreja de 120 membros, é R$220 mensais. Os irmãos estão me acompanhando? Nós precisamos avançar nisso, nós precisamos crescer nisso, você e eu precisamos entender que eu tenho que ter o mesmo coração. Peraí, não, eu não tenho ofertado, no momento, eu tenho ofertado, mas tenho ofertado sem, não, eu nem tenho ofertado. Precisa chegar e falar assim, não, Deus está esperando de mim que eu tenha o mesmo coração. Sabe por quê? Lembra, Paulo diz, não é que eu não estou olhando para o que você está dando, eu estou olhando o crédito que você vai ter no céu. Paulo fala isso. E Deus deseja que você dê com alegria. Por quê? Que você tenha o mesmo coração de Deus. Dar com alegria. Nós estamos tendo uma ótima oportunidade agora. Infelizmente. Está acontecendo o que lá no sul agora? Vocês viram? Fiz questão de passar aqui o vídeo. A situação. Perderam tudo. Agora é uma oportunidade que está se abrindo para você ter o mesmo coração de Deus. Fala assim, eu vou dar. Quantos estão me acompanhando? O desejo de Deus não é que... Deus não está olhando, presta atenção. Deus está olhando sempre a motivação do meu e do seu coração. Lembre-se, o dízimo tem a ver com a décima parte, mas a oferta não tem. O dízimo, então, é o mínimo que você poderia dar. Os irmãos estão me acompanhando ou não? É o mínimo. É o mínimo, é 10% do que você ganha, porque Deus nunca pede a mais do que você tem. É o mínimo. Aí você pode me perguntar assim, pastor, ai, eu tenho medo de dar o dízimo e faltar. Exatamente, porque você não experimentou ainda do quanto que você é amado. Se você sabe que você é amado, você não tem dúvida, você vai falar assim, Deus cuida. Mas também eu vou reduzir aqui, mas Senhor, o Senhor vai dar graça, porque o Senhor é um Deus de graça, não vai faltar nada. Os irmãos estão entendendo? Você que nunca deu nada, comece a dar R$20 por mês, R$5 por final de semana. R$5. Vai matar alguém? Não. Vai matar o diabo. A carne vai ficar, sabe por quê? Ela não quer, eles não querem, os seus inimigos não querem que você tenha o mesmo coração de Deus. Os seus inimigos querem que você só fique preocupado com vocês. Com o seu ego, com o que você vai comprar, com a sua roupa, com o que eu vou passear, aonde eu vou comer. Mas o diabo e a carne imunda não querem que você se preocupe com o que os outros vão comer, com o que os outros vão passar. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, tudo que está sendo feito, tudo que as igrejas estão fazendo, é tudo que é para a honra e glória do nome de Deus. Nós não temos aras, nós não temos fazenda, tudo que nós fazemos é para engrandecer o reino de Deus. Nós cuidamos de creches, tem creches, nós cuidamos de escolas, tudo para quê? Para que pessoas se tornem iguais a Cristo. E eu e você temos que ter o mesmo coração, coração nobre. Eu gosto sempre dessa passagem, quer dizer, na verdade não é uma passagem bíblica, é uma história, que dizem que Alexandre o grande conquistador macedônio, ele estava entrando numa cidade que ele tinha conquistado. E aí naquela cidade que ele tinha conquistado, ele estava entrando triunfalmente, e aí ele viu um mendigo. E aí ele viu o mendigo, ele olhou para o mendigo, e o mendigo estava pedindo alguma coisa, e ele foi lá e jogou uma moeda de ouro. Aí o oficial que estava do lado dele falou assim, ô Alexandre, você não precisava dar essa moeda de ouro, essa moeda de ouro é muito para ele. Só que aí o Alexandre falou assim, eu não estou dando para ele o que ele precisa, eu estou dando para ele aquilo que eu sou. Toda vez que você oferta, a sua oferta te representa. Por isso que quando você não está dando nada, o que você não dá dando nada está te representando. Quando você dá sem alegria, está te representando. Mas quando você dá com alegria, também está te representando. E Deus ama quem dá com alegria. Repita para o seu irmão assim: eu quero dar sempre com alegria. Aleluia. E a terceira coisa, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 15. Para eu encerrar antes que minha esposa me mate. Culpa do Jonas. Qualquer coisa põe culpa no Jonas. Demorou muito aqui. Amém. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Agora abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Terceira coisa, podia falar muitas outras, mas eu já falei de duas que para mim são muito importantes: perdão e ser generoso, que tem a ver com o caráter de Deus. E a outra coisa é que Deus deseja filhos. Fala, Deus deseja filhos. E para Deus ter filhos, precisa de alguém falar do amor de Deus. Precisa de alguém falar que Deus fez na cruz, que Jesus Cristo morreu na cruz por amor a nós. Então quero te falar que Deus está esperando que você fale do amor de Deus para outras pessoas. É uma santa expectativa que Deus está esperando de nós. Todo dia Ele está esperando que você pelo menos esteja orando para que alguém se converta, para que nas suas orações você inclua alguém, você declare sobre a vida de alguém, que você não fica só pedindo para suas coisas, você começa a pedir coisas para a igreja. Nós temos um alvo de alcançar 200 vidas até o final do ano, nós temos um alvo de alcançar 20 células até o final do ano, 20 líderes, 10 líderes em treinamento até julho, são os nossos alvos. Mas para isso acontecer, precisa de oração, precisa de jejum, precisa de declaração, precisa de você abrir a sua boca e falar assim: ó, você está precisando se encontrar com o Senhor. Lembre-se, igreja é hospital, não é tribunal, não é lugar de condenação, é lugar de restauração. Você vai convidar as pessoas para elas serem restauradas, você vai convidar as pessoas para elas experimentarem do amor de Deus. E é aqui esse lugar, amém? Então, Deus está esperando, se você é um cristão, se você entende que você é cristão, Deus está esperando pelo menos essas três coisas. Quero terminar, chamar a equipe de louvor. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Repita comigo: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sabe, eu gosto muito desse texto, porque ele diz o seguinte: quando você honra o seu pai e sua mãe, honrar significa você ouvir, você se submeter, você obedecer. E a Bíblia diz que quando você honra o teu pai e sua mãe, você vive bastantes dias e vive de uma forma abundante. Quantos estão me acompanhando? Isso significa honra. Honra significa que você respeita aquilo que a pessoa falou. Você ouve e fala assim: peraí, meu pai e minha mãe me amam. Eles têm o melhor para mim, eles pensam o melhor de mim e eles querem o melhor para mim. E por isso eu vou honrá-los. Isso eu estou falando de pais e mães normais, amém, irmãos? Então, presta atenção em mim. A honra é isso. É você reconhecer a autoridade, é você reconhecer que aquela pessoa pagou um preço por você e você fala assim, eu vou obedecer, eu vou me submeter ao que ela está falando. E aí quando você faz isso, você tem dias abundantes na terra e dias longos. É por isso que você não vê pessoas que entram para o crime vivendo muito e vivendo bem. Elas vivem bem por um tempo muito pequeno, mas morrem muito cedo, verdade ou não? Por causa disso, porque não ouviram, não honraram o pai e a mãe. Eu quero te falar que toda vez que você faz a vontade de Deus, naquelas três coisas e muitas outras, você está honrando. Honrando seu pai, sua mãe, principalmente hoje, o dia das mães, que te colocou no mundo, que sempre pensou o melhor para você, que sempre quis o melhor para você. Mas Deus Pai, que ama muito mais que meu pai e minha mãe, que me colocaram no mundo. Quando você faz isso, você está honrando Ele. Então eu quero te falar que hoje é um dia de honra. É o dia que a gente escolheu para honrar as mães. Mas mais importante que isso, é você honrar o Papai do Céu. Aquele que deu a sua vida através do seu filho na cruz do Calvário, para que a vida dele, a morte dele não fosse em vão. Amém? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Aleluia. Amém? Equipe Kids. Aleluia. Aleluia. Aleluia.